por serem por um mesmo time, ou serem de um mesmo partido político, não. Mas uma comunhão eminentemente espiritual, do tipo do que falou o apóstolo João em 1 João 1, 3 a 7, que eu quero ler de novo, que eu quero que fique na nossa mente esse texto. Texto esse que eu vou desenvolver na próxima e última aula, se essa aqui me der condições de encerrar o que eu quero dizer hoje. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 3 a 7. Esta é a comunhão da qual nós estaremos falando. Uma comunhão eminentemente espiritual. Então, 1 João 1, de 3 a 7, diz: O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Já expliquei o sentido dessa palavra comunhão na primeira aula, não vou mais entrar nesse detalhe. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão, lá vem um assunto, com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, olha a frase, mantemos comunhão uns com os outros, que é exatamente o que nós estamos falando. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Eu falei, eu vou explicar isso aqui melhor. Não é muito fácil entendermos o que João quer dizer muitas vezes. Aparentemente, ele diz uma coisa que não tem muita conexão com a outra. O que tem isso a ver com aquilo? E ele diz uma coisa, a gente ninguém sabe se ele está explicando o que acabou de passar ou se ele está explicando o que ele vai falar, que é um problema clássico nas epístolas de João. Mas eu vou entrar nesses detalhes na próxima palestra. Nós terminamos no ponto 1, porque eu comentei que uma comunhão na igreja envolve três elementos, ou três pontos. Primeiro, você próprio, que é o que eu chamei de eu no nosso tema. Eu, você, nós. Então, o eu é você. O outro, que do seu ponto de vista é você. E todos juntos. Falei um pouco então desses três elementos, sem um dos quais não vai haver comunhão na igreja. Tem que serem todos devidamente cumpridos. Então comecei a desenvolver o ponto 1, que foi você próprio, ou do seu ponto de vista, eu. E eu, do meu ponto de vista, eu. Falei da importância de uma autoavaliação para possibilitar você ter boa comunhão com os outros. Definindo a autoavaliação, curioso, depois da aula alguém disse: o que é mesmo autoavaliação? Aí me ocorreu que eu não defini, acho que eu achei talvez tão implícito, não sei, me ocorreu definir. Pois agora eu vou definir numa frase. O que é uma autoavaliação de um crente? Olhando para dentro de si. Eu diria assim: exame íntimo quanto à postura diante de Deus e do próximo, tendo como referência a palavra de Deus. Foi a maneira mais simples que eu encontrei para definir o que seria uma autoavaliação. Vou repetir: um exame íntimo que a pessoa faz de si mesmo, quanto à postura diante, primeiro, de Deus, segundo, diante do próximo. Mas esse exame precisa de um referencial. para saber se eu estou me relacionando com Deus de maneira correta. Quem é que vai dizer isto? Porque três pessoas se autoexaminam. Uma vai dizer assim: eu estou completamente em paz com Deus. E você vê que a vida dela é bastante desregrada e esquisita. Não, mas eu estou em paz com Deus. Minha postura diante de Deus está excelente. Você acha estranho? Você conhece a vida da pessoa. Nem crê em Cristo, supondo. Então, a segunda pessoa vai dizer outra coisa, a terceira vai dizer outra coisa. Tem que ter um referencial, algo para dizer assim, com base nisto, como é que está a sua postura diante de Deus. Agora sim, vamos arranjar um ponto? Vamos, a Bíblia. Muitas vezes uma conversa evangelística fica muito complicado, porque você começa a falar para alguém o evangelho e tal, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é Deus e tal. Isso não, mas a Bíblia tem muito erro. E aí complicou. Não, mas para mim a Bíblia não tem erro nenhum. Para você não tem. Para mim tem. Não são muitos, não, mas tem alguns. Complicou. Mas quantos? E onde estão esses erros espalhados na Bíblia? Como é isto? Aí faltou o quê? O referencial. Uma base comum de discussão. É quando duas pessoas estão brigando, não se entendem e vão para a justiça. Porque o juiz vai usar o quê? Pelo menos é o que deve fazer. A lei. Em que todo mundo realmente se para ali. Se a lei diz, então acabou-se. Então é muito importante, voltando para a definição de uma autoavaliação, que você examine a sua postura diante de Deus pela Bíblia. Como é que a Bíblia diz que deve um ser humano se portar diante de Deus? Assim, 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 assim. Eu faço isso? Faço, além muito mais do que um próprio ser humano, no estado natural em que nasceu sem Cristo. Agora eu já estou em outra fase, graças a Deus, pela graça da fé, eu me converti agora, sou uma nova criatura. E aprendi pela Bíblia que os que não têm Cristo são muito, se portam muito mal diante de Deus, mas os que têm Cristo é outra história, pois eu estou nessa, ótimo. E o que é que a Bíblia diz com relação à postura de um crente, uma nova criatura, diante de Deus? Ah, ela diz isso. E como é que está, então, o seu comportamento diante de Deus? Eu quero evitar a palavra comportamento, eu estou usando postura, porque eu não quero dar ideia de uma coisa de fazer, comportamento, de como é que estava você na segunda-feira, na terça-feira, que é importante, mas eu quero partir lá do início. É uma postura íntima, pessoal, sem sair do seu quarto. Como é que está a sua postura lá dentro do seu coração diante de Deus? É importantíssimo. Você pode estar fazendo até uma boa obra visível, todo mundo olhando e aplaudindo, e o seu coração está muito ruim diante de Deus, murmurando, o amargo, ou não sei como. E uma vez examinada a sua postura diante de Deus, muito bem, ótimo, e diante dos homens, diante do meu próximo, diante dos semelhantes, que também é comum vermos pessoas se comportando de uma maneira bastante reprovável diante das pessoas, ou com as pessoas, e a pessoa dizer: não, mas eu e Deus estamos muito bem, a pessoa fala muito em oração, fala muito em perdão, e fala muito como Deus é bom, como Deus é grande, Deus é fiel, Deus é maravilhoso comigo, fala coisas lindas de Deus. Ninguém tem como testar se o coração daquela pessoa está coerente com a língua, com o que está dizendo. Eu não sei como, então ela vai dizer o que quer de Deus. Mas aí você nota que quando se trata do relacionamento com pessoas, aí está ruim aquela, vamos dizer, aquele crente, estamos falando de crente, agora mais especificamente. Isso é importantíssimo nesta avaliação. Então, você está muito bem com Deus, estou, e com os irmãos, meio ruim. Então, provavelmente, você não está tão bem com Deus quanto pensa. Porque uma coisa está totalmente ligada com a outra. Ok, então, defini essa questão de autoavaliação, e até coloquei aqui, essa postura inclui, entre outros, vontade de conhecer a palavra de Deus. Agora, entrando um pouquinho mais fundo naquilo, então o que, que a Bíblia diz sobre a postura de uma nova criatura, de um crente, diante de Deus? Isso aí daria o ano inteiro de palestra, ou de pregação. Mas eu coloquei apenas alguns pontos que eu achei mais básicos. Vontade de conhecer a palavra dele. Então, uma maneira de você examinar a sua postura diante de Deus, talvez comece por aí. Eu tenho tido vontade de conhecer a palavra de Deus, dele, desse Deus que eu estou agora tentando avaliar como é que eu estou diante dele. Essa resposta é muito importante. Muito importante. Porque sem vontade de conhecer melhor a palavra dele, você não vai ser bem sucedido na disciplina, pelo menos no aspecto inicial, não sei nem se é no aspecto inicial, acho que a gente vai ter que lutar contra uma certa disciplina mesmo a vida toda, para estudar mais e conhecer mais a palavra de Deus. Porque disciplina? Porque nós temos a carne contra nós mesmos, nós temos a carne implica a preguiça, o comodismo, aí nós temos o tempo cada vez menor, aí nós temos cada vez mais envolvimento com outras coisas da vida, família e tudo mais. Então, acaba mesmo, eu acho que vai demandar de cada crente, se ele é forte na fé, se ele é fraco, se ele é novo convertido ou velho convertido, mas ele vai lidar com uma certa disciplina. Muito bem, em relação à leitura e ao crescimento dele na Bíblia. Se ele não tem vontade, então ele já está partindo com uma desvantagem muito grande no exercício dessa disciplina. Ele não vai se dar, não vai ser vitorioso. Então, examine. Mas daí eu vou fazer o quê? Se eu descobrir que não tenho muita vontade, não. Não ando com vontade. Aí você vai conversar com ele. Pede a ele que lhe ajude. Eu não vou poder dar solução de cada situação aqui, que vai demorar muito tempo. Mas examine isto. Sua vontade de conhecer a palavra de Deus. Como consequência, o esforço para conhecer a palavra de Deus, que é aquele assunto da disciplina que eu acabei de comentar. Precisa de um esforço. Não tem jeito. Precisa de um esforço. Às vezes, nosso espírito não está muito preparado. Às vezes a carne está muito forte em nós, às vezes a palavra, você vai encontrar uma área mais profunda e tem que pensar, e tem que refletir, isso demanda tempo, você não tem tempo e não está muito acostumado com raciocínio, cada vez menos com esses Twitter da vida, essas coisas, tudo muito imediato, cada vez mais raso, cada vez mais rápido. Então, se exigir um pouquinho de profundidade sua para você entender melhor a palavra de Deus, você já empancou ali. Então, veja como é que está o seu esforço para conhecer a palavra de Deus. Capacidade de entendimento espiritual. Senhor, eu leio, não entendo coisa nenhuma. Nem o Salmo 23 eu entendo, não entendo nada. Sério. Aí precisa de algumas providências. Dá para entender o Salmo 23 até mais ou menos, e algumas coisas mais claras, mas quando entra um pouquinho mais profundo, eu não entendo mais nada. Examine, encare isto, converse com alguém sobre isto, ore a Deus, tem livros que ajudam nisto, pegue aí alguém para lhe ajudar toda semana, faça um curso, elementar que seja, por correspondência ou indo para um seminário que exista na sua própria cidade, e para poder aprender mais regras de interpretação da Bíblia, chamada hermenêutica. Existem vários recursos para você aumentar a sua capacidade de entendimento das Escrituras, além de, claro, o próprio Espírito Santo abrir. Mas ele vai abrir à medida, deixa eu dizer de outra forma, ele considera o seu esforço. Ao agir, ele agir, ele considera o que você tem se esforçado. Além de todas as áreas da vida, é assim. Nível da sua intimidade com Deus é uma coisa mais complexa de você examinar, mas examine. Quer ver uma sugestão? Vamos supor que um dia você esteja no seu quarto, no seu escritóriozinho, um lugar na sua casa, ali só você, de repente a porta abre. Quando você entra, Jesus Cristo, em pessoa, seria um tema muito interessante para você pensar. Eu não vou descrever como é que seria, nem vou falar o que eu penso sobre o assunto, mas seria muito interessante. A maneira de você reagir vai mostrar muito da sua intimidade com ele. Seu desconforto ou conforto, vai achar bom, vai não achar nem tão bom, não estava preparado. Se você vai dar um abraço nele, chamá-lo de meu chapa, ou se vai cair aos pés dele e não quer nem conversa com ele, porque ele é Deus e você é um mísero pecador, prefere que ele vá embora o mais rápido possível para não lhe destruir. Estou falando em coisas aqui muito importantes. Cada pontinho desse que eu estou falando aqui daria muita conversa. Ficou um assunto aí para o Ouve Senhor da terça-feira lá em casa. Seria um tema interessante. Como é que você reagiria com Jesus Cristo entrando no seu quarto sem avisar? Para lhe fazer uma visita. Dá muito o que falar, o que pensar, isso aí. Então, procura uma maneira, meu irmão, minha irmã, de avaliar a sua intimidade com Deus. Se você é íntimo de Deus, estou falando de intimidade aqui. Capacidade de obedecer a Deus na prática, ou seja, aí vem o padrão de vida cristã, como é que estão as suas ações, as suas reações, o seu viver prático. Você vê que eu falei 1, 2, 3, 4, falei de 4 coisas antes de falar na prática, no padrão. Eu falei na vontade de conhecer a palavra de Deus, no esforço, falei na capacidade de entendimento espiritual, no nível de intimidade com Deus, não falei em ato, não falei em ação. É importantíssima a questão da ação, do ato, sim, mas não é a número 1. E muitas vezes nós colocamos como número 1, como a mais importante. E não é. É daí que vem o perigo do legalismo. Quando você se autoavalia em função de meu dízimo está ok. Não comece com o dízimo, não. É importante saber como é que está o seu dízimo. Importantíssimo. Mas não comece com ele, não. Eu tenho me comportado de uma maneira correta entre as pessoas, honesta. Eu tenho sido uma pessoa honesta lá no meu trabalho. Ótimo você ter sido uma pessoa honesta. Mas não comece com isso, não. Sabe por quê? Você vai acabar como o fariseu lá, que nós falamos na primeira aula. Eu sou honesto, eu faço isso, eu não roubo, eu faço aquilo. Beleza! A minha autoavaliação espiritual foi um show. Aliás, demorou uns 5 minutos, já estou aqui no ponto de fazer outra coisa, e tirei não vou dizer que vou tirar um 10, que afinal de contas eu não sou uma pessoa orgulhosa, nem uma pessoa vaidosa. 10 eu não vou dizer que eu tirei, mas um 9,5. Fariseusão lá, tirou foi um 0 redondo da parte de Cristo, porque foi olhar o que é que ele fazia ou deixava de fazer, que eu já disse, inclusive, não é errado avaliar o comportamento cristão, seu comportamento cristão, não é errado, é importantíssimo, repito, questão do testemunho, mas não é o inicial, o mais importante, é lá atrás. Você veja o espiritual, veja as coisas íntimas. E muitas vezes o crente foge disto. Foge disto. É mais fácil, meu irmão, dar o dízimo em dia do que dizer assim, eu vou aprender, pelo menos tecnicamente, a interpretar melhor a Bíblia. Vou dedicar 1 hora por semana, 2 horas por semana, vou fazer um curso, vou estudar, eu vou aprender. Eu estou falando tecnicamente, olhem bem, regra de interpretação da Bíblia, eu vou somar isto com muita oração ao meu Deus, para que o Espírito Santo me dê o privilégio de abrir a minha mente para, com essa abertura espiritual, eu vou somar agora com minha capacidade técnica de aprender a interpretar a Bíblia, eu vou somar um com o outro e vou crescer muito no entendimento das Escrituras. É assim que funciona. Eu vou ler mais livros que falam mais de comunhão com Deus. Livros difíceis, livros fáceis, não importa. Livros bons, claro. Mas eu vou mais fundo nisto. Eu vou olhar para dentro de mim e ver como é que eu me porto diante de Deus, os meus sentimentos com relação a Ele, os meus desejos com relação a Deus. Eu desejo conhecer melhor as Escrituras. Pense nisto, é mais importante do que, muito mais importante do que só saber se você é correto nas suas coisas. Eu quero encerrar essa parte de o que seria a definição de uma autoavaliação, ainda estou nessa definição. Quando eu falo em nível de intimidade com Deus e capacidade de obedecer, essas duas coisas especialmente, não que estou excluindo as outras, mas especialmente, vou dizer uma listagem mesmo, para você, que se ajuda, para lhe ajudar a avaliar, sabe o que é? É examinar o fruto do Espírito na sua vida. É uma medida excelente. Gálatas 5, 22 a 23. Essa não é uma lista exaustiva. O que significa exaustiva? É que não cansa a gente. Não é isso, não. É que ela não é exaurida. Ela não é total. Ainda tem coisas. É uma lista parcial. Não exaustiva quer dizer isto. Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é... Bom, aí vale a pena você ler e pensar. Um a um. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Irmãos, cada item desse tem livros. Livros sobre amor. Li dezenas. Alegria. O que é alegria espiritual? É outro tema muito vasto. Livros sobre o assunto. Já leu algum livro sobre alegria? Paz. O que é paz? É paz com os homens? Ou é paz consigo mesmo? É paz com Deus? Que tipo de paz é esta? Estude. Longanimidade. Essa palavra é tão grande que eu não sei nem o que é. Mas estude para ver o que é longanimidade. Benignidade. Bondade. Mas peraí. Benignidade e bondade não é a mesma coisa? Quem diz que é a mesma coisa? Benignidade e bondade. Eu escrevi um livro sobre o amor e a editora devolveu dizendo assim: você misturou muito esses dois itens, benignidade e bondade, separe melhor. Lá fui eu aprofundar e estudar o que é a diferença mesmo, porque Paulo dizia a mesma coisa, um sinônimo, às vezes ele usa sinônimo, mas aqui não é o caso, absolutamente, ele está numa lista. Então, benignidade não é a mesma coisa de bondade, não. Mas, pastor, parece, eu concordo, parece muito, mas não é, especialmente no grego, onde foi escrito, a língua que foi escrita. Você já pensou alguma vez nisto? Por quê? Benignidade e, ao lado, bondade. Ora, não é a mesma coisa, pois vá atrás. De repente, você é mais benigno do que bom. De repente, você é, agora vou dizer, mais bom, né? Do que benigno. Vou dizer assim, você exerce mais a bondade do que a benignidade. Não sei. Você sabe, você não sabe nem a diferença? É, irmãozinhos, não é fácil, não. Uma vida espiritual mais rica precisa de um aprofundamento nestas coisas. Cabeça, tempo, vontade, é uma soma de tudo isto. Não é vir para os cultos. Não é vir para as programações da igreja. Eu disse que conversei com o pastor Wadson. Nossa igreja está com muita programação, isso é ótimo. Desde que nós não confundamos programação como um fim em si mesmo. Programação não é um fim em si mesmo. Programação é um meio para alcançarmos algo muito mais profundo do que nós vamos fazer na tal programação. Se é tomar banho de mar, ou se é um piquenique disso, ou se é uma coisa daquilo, ótimo, mas aquilo não é o objetivo último, tomar o tal do banho de mar. Ou estarmos numa reunião social de alguma coisa, e nem mesmo ouvir uma palestra bíblica na programação. Não, eu vou lá para a programação para ouvir a palestra bíblica. Isso não é o fim, não, é o meio. Por que você vai para ouvir a palestra bíblica? Porque acho bonito o pastor falando. Não, porque é melhor do que ouvir coisa ruim, né, pastor? Está fraco. A motivação é esta? Está fraco. Então, o que está lá por trás do motivo pelo qual você quer ouvir uma palestra, uma pregação bíblica? O que está por trás de você ir para um piquenique da igreja? O que está por trás de você ir para um banho de mar da igreja? Por trás, não é em si, as coisas em si, que são gostosas, claro. Então, programação igreja é excelente, desde que nós nunca percamos de vista este aspecto de crescimento espiritual, que eu sei que é o que nós temos, o que nós pensamos, é o que nós gostaríamos que fosse a liderança e tudo, mas é fácil a gente se esquecer disso. E até mesmo deixar de estar falando isso para vocês, avisando para vocês. Olha lá qual é o ganho que você vai ter espiritual. Então, isso é muito importante. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A quem? O fruto do Espírito é fidelidade. A quem? Não, é minha esposa. Eu sou casado com ela, sou fiel a ela, ponto. Não é não, é muito mais, inclui, mas é muito mais do que isso. É a Deus, é aos homens, é a minha própria consciência, porque você pode ser infiel a si próprio, direto, e todo o tempo manchando e maculando e ferindo a sua própria consciência. Isso vai ter um dano terrível. Então você tem que ser fiel a si próprio. Mas é isso que está falando? Examine. Fidelidade, mansidão. O que é mansidão? É que eu nunca brigo com ninguém, sou tão calmo, sou manso. Será que é isso a mansidão da Bíblia? Domínio próprio. Então, é uma sugestão, gente, para você se autoavaliar melhor. Muito bem. Então, conforme eu falei, para uma autoavaliação ser bem feita, é preciso uma atitude apropriada. Atitude de interna para fazer esta avaliação, que eu acabei de definir com mais detalhes e dar algumas sugestões. Que atitude? Primeiro, humildade. Filipenses 2 e 3. Agora você vai partir para uma autoavaliação. Você está em casa, sozinho, conseguiu tirar 3 minutos do seu tempo, talvez 2 antes do seu celular, ou do seu Facebook, ou do seu Twitter, tocar. Estava ouvindo uma pregação, e de acordo com uma pesquisa recente, o cidadão médio, pelo menos nos Estados Unidos, o cidadão médio, ele é interrompido a cada 3 minutos. E todo o tempo que ele passa acordado, ele é interrompido a cada 3 minutos. Ou pelo celular, ou por uma rede social que deu um aviso lá que entrou alguma coisa, ou por e-mail, ou por alguma coisa desse tipo. Ela é interrompida. De 3 em 3 minutos. São 20 vezes por hora. São 160 vezes em 8 horas. Se você passar acordado. Passa mais do que 8 horas, é claro. Então, vamos dizer, agora que você conseguiu desligar a beleza do seu iPhone, do seu celular, do seu telefone, seu device, como dizem, e está quieto. Vai fazer uma autoavaliação. Primeira coisa, primeira atitude dentro do coração, humildade. Filipenses 2 e 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Pastor, se todo mundo é superior a mim, então eu sou inferior a todos, em tudo. Mas não é bem assim. Eu sei que não é. Tem uma coisa estranha. Isso é contra a realidade, contra os fatos. Eu sei que eu não sou inferior a todos, em tudo. Pelo menos mais alto do que alguns negros eu sou. Pelo menos. Mas não é bem assim. Antes de tudo, considerar os outros superiores a si mesmo não quer dizer que você está convencido de que ele é melhor em tudo do que você. Não significa isso. Porque muitas vezes simplesmente não é. O outro não é melhor em tudo do que você. Então você não vai crer numa irrealidade, ou vai se convencer de uma inverdade. Não. Ainda mais se você for considerar o valor da alma diante de Deus. Pois espera aí. Ele é superior a mim em tudo? Então a alma dele, não é tudo? A alma dele vale mais do que a minha diante de Deus? Vale não. Então, estamos vendo que não é por aí o caminho para nós analisarmos esse versículo. O segredo disso aí é que você considera como superior. Quer ele seja ou não. Esse é o segredo. E Paulo foi muito franco, está aqui o verbo. Considerando os outros. Você trata como se fosse a sua atitude lá dentro do seu coração para você interagir com aquele irmão, lá no fundo do seu coração, você considera como se fosse. Você não vai atrás dos fatos. Neste contexto, claro. Você não vai dizer, peraí. A inteligência dele é maior do que a minha, vou fazer um teste de QI aqui. A cultura dele eu fiz até tal, eu tenho PhD, ele só tem mestrado. Tá. Não interessa se ele é conhecido como alguém que tem dificuldade de perdoar e você tem facilidade de perdoar. Então você é muito melhor do que ele nisto. E ele diz abertamente, abrindo o coração, ele diz, eu não consigo perdoar direito, gente, me ajudem. Ore a Deus para me dar um coração mais perdoador. Você ouve ele dizendo isso e você perdoa com facilidade, graças a Deus, e vai achar que ele é melhor do que você em perdoar. Não é. Pois bem, mas é como se fosse. Para o trato, no trato um com o outro, na sua capacidade de receber agressão da parte dele, uma grosseria, uma indelicadeza, uma injustiça, e a maneira de você tratá-lo, se você é superior nele em alguma coisa, isso não vai ter nada a ver com a maneira de você considerá-lo, tratá-lo, porque você é mais inteligente, ou é mais rico, ou é mais culto, ou é mais bonito, ou é mais perdoador, ou isso. A tendência humana na nossa carne é dar uma esmagadinha no outro. Ou esmagadona, né? E às vezes lembrar, você está sabendo quem está falando? O ser humano adora isto. Nós gostamos disso. Nossa carne gosta disso. E se nós não dizemos claramente, dizendo para na cara do outro, a gente solta, né? Umas indiretas. Está dizendo isso para mim. Para mim. Está falando da Bíblia para mim. Ah, seu pastor. Ah, seu pregador. Aí vai ironizando. No caso do pastor dizendo isso, isso é péssimo. Só que a quantidade de vezes que um pastor recebe lições de Bíblia de irmãos que se converteram há 2 dias é enorme. E alguns que você ainda está na dúvida se ele se converteu mesmo. Você não consegue se convencer. Porque aquela pessoa é crente. Pela compreensão, pelas atitudes, por tudo. Aí a pessoa pede uma conversa no gabinete, aí começa a lhe dar lição de Bíblia. Ô, gente, a vontade é muito grande de esquecer o que Paulo diz. Só que aí, rapidamente, a gente vai para o outro lado e vai querer esmagar. Ora se vai. Querer humilhar o outro. Porque nós não somos confiáveis. Nossa carne é muito traiçoeira. Então Paulo, ou o Espírito Santo através de Paulo, já diz logo a solução divina para evitar esse tipo de problema. Esqueça, esqueça de fazer uma comparação entre você e o outro, seja de que nível for, de beleza, de dinheiro, disso, daquilo, daquilo, de cultura, não interessa. São dois crentes nivelados por baixo, dois crentes pecadores, miseráveis pecadores. Alguém quer negar este fato? Ah, ninguém nega. Ótimo. Então você reconhece que é um miserável pecador. Reconhecemos, eu também, claro, diante de Deus. Que tivemos a graça de sermos perdoados por Cristo. A graça, o favor, a misericórdia, de um perdão gratuito. É aí que nós vamos nos revelar. Agora sim, vamos conversar. Então, considerai o outro como igual, nivelado. Não, ainda vai mais fundo ainda. Superior. Mas, Paulo, agora ficou difícil. Porque já foi complicado eu engolir que ele é igual a mim, nesta área tal. Não em tudo, mas nesta área tal, não dá. Não, você vai achar que ele é superior. Eu acho que aqui é uma maneira de forçar mesmo, de pegar a nossa carne e imprensar contra a parede. Depois você vai se considerar o outro superior e vai tratá-lo desta forma. Vai agir com ele considerando isso, sabendo que não é. Sabendo que não é. Acho que fica mais fácil entender, então, assim, não é? Você se convencer que todo mundo é superior a você em tudo, porque não é. Então, com essa postura humilde, você se prepara da seguinte forma. Bom, se alguém vai engolir sapo, que seja eu. Se alguém vai ouvir grosseria, que seja eu. Ele não é superior a mim? Eu não estou considerando-o superior a mim? Pois então, deixa ele. É muito mais natural o patrão gritar com o empregado do que o contrário, né? Então, tá bom. Se alguém vai ouvir coisa que não quer, tá bom, que seja eu. Que seja eu. É disposição, gente, dentro do coração. Se alguém vai servir dos dois, que seja eu. Se alguém vai ceder na discussão, enganchou. Claro, não sendo questão de princípios, questão de doutrina e tudo isso. Mas comportamentos e, às vezes, tanta coisa tão pequena que surge entre duas pessoas. Se alguém vai ter que abrir mão, ceder, que seja eu. Se alguém vai ter que perdoar primeiro, que seja eu. Essa é uma atitude de humildade. Tudo como se o outro fosse superior, mesmo não sendo. Agora, o humilde, ele termina tão consciente e envergonhado pelos próprios defeitos e pecados, que ele não tem a menor dificuldade em considerar os outros superiores. Esta frase é extremamente importante, eu vou repetir. A pessoa humilde ou exercitada verdadeiramente na humildade, o crente, verdadeiramente humilde, é tão consciente e envergonhado pelos próprios defeitos e pecados que não tem a menor dificuldade em achar os outros superiores. Ele obedece essa ordem de Paulo, do Espírito Santo, via Paulo, com facilidade. Paulo disse que era o principal dos apóstolos, não era isso mesmo? Não. Ah, não? É o principal de quê que Paulo era? Ora, se ele se achava o principal dos pecadores, qualquer um que viesse falar com ele era menos pecador do que ele. Ele considerava, só como era teólogo. Ele sabe que o outro é tão pecador quanto ele, aos olhos de Deus, em princípio, pelo menos. Tudo é pecador, todos somos, todos se extraviaram. Todos se fizeram inúteis, não há quem busca Deus. Quem foi que escreveu isso? Ele. Agora, embora citando o Velho Testamento, mas ele repetiu lá em Romanos 3. Então, ele sabe muito bem essa questão de pecado. Mas, mesmo assim, eu sou o principal dos pecadores. Ora, um camarada que está convencido disso, qualquer outro que venha, pode ter o defeito que tiver, vai ser melhor do que ele. Vai considerar melhor do que ele. Olha o caminho de Paulo. Espetacular. A falta de humildade, humildade impede de ver os próprios defeitos. Então, a avaliação fica mal feita. Não é para ser uma avaliação bem feita? O que é que o médico faz quando ele pede um raio-x e fica um pouquinho borrado? O que é que ele faz? Pede outra. Não dá para eu ver com clareza. Isso aqui eu não sei se é uma mancha da máquina ou se é no seu pulmão mesmo. Eu não sei o que é isso aqui, não. Não está me dando certeza, a clareza. Quero outro. Aliás, não quero mais raio-x, não. T-Log é uma ressonância magnética, que é o que está na moda, né? Então, eu quero ver com uma precisão total. Então, uma avaliação mal feita, vai uma avaliação sem humildade, será uma avaliação borrada. Você vai fazer uma avaliação, vai, mal feita. Fariseu. Fez uma autoavaliação muito mal feita. De coisas corretas, como já disse, mas mal feita. A prioridade das coisas, a ordem de importância e tudo, muito mal feita. E você não vai querer fazer uma autoavaliação mal feita de você mesmo. Você vai se enganar. Romanos 12, 3. Romanos 12 e 3. Porque pela graça que me foi dada, Paulo de novo, digo a cada um entre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Interessante aqui, nós vemos aqui pensar de si mesmo além. São cinco palavras. Cinco. Pensar de si mesmo além. No grego é uma. Uma só. Onde começa com hiper, que é mais do que. Hoje tudo é hiper, hipermercado e coisa desse tipo. O hiper está lá. É um hiperpensamento de si próprio. Tem um conceito elevado demais. Exagerou. Paulo não está dizendo que a gente não deve pensar corretamente sobre nós mesmos. Não, pode. Pode examinar suas virtudes, seus defeitos, não tem problema não. Mas, além, não faça isso não. Eu fico imaginando um aluno medíocre, só tira nota ruim. Aí, um belo dia, tem aquele professor, todos nós já tivemos um, que gosta de fazer as provas fáceis, para todo mundo tirar 10. Tem os contrários, né? Que só tira um 7, que é muito bom. Mas tem aqueles bonachões e tal, que faz a prova bem. Como, na minha época dizia água. A prova foi uma água. Não sei se usam isso hoje os jovens. Mas foi uma água, é beleza. Todo mundo tirou 8, 9, 10. Eu fico imaginando um aluno medíocre receber sua nota numa prova dessa, um 9. O ITA para mim é brincadeira. Ó. Vou passar no ITA mole um 9 desse. Meu amigo. Isso aqui é uma avaliação mal feita. Isso aqui é uma avaliação hiper. Ele se hiperavaliou. Mas está aqui o 9, sim, mas. Homem, avalie direito isso aqui. E nas outras provas e coisa mais. Então, é avaliar de maneira errada. Então, como pensar de si mesmo? Fantástica a solução. Com moderação. Essa palavra com moderação, no original, significa ter a mente sã. Pensar sobre si mesmo de forma moderada, sóbria. Pense com moderação. Agora, uma coisa interessante. Não é correto, né, saudável pensar aquém do que convém. E não é muito raro. Alguém na liderança de uma igreja convidar um outro para servir para algum tipo de tarefa ou coisa assim. Não, pastor, eu não sou ninguém. Eu sou um verme. Não, minha irmã, não diga isso não. Irmão. Pastor, perto de mim, uma partícula de pó é uma montanha. Se eu tenho ideia do meu tamanho, não para de dizer tolice. Não faça isso não. Não, estou sendo humilde. Não, tá não. Humildade não é isso não. Você não está nem obedecendo as escrituras. Não, mas não é para pensar além de si, além não é não, mas nem a quem. Está aqui a solução, pense com moderação, com sobriedade. O que é sobriedade? Alguém que está no posse, na posse das suas faculdades mentais, de maneira ideal. A pessoa quando bebe, rapidamente perde a sobriedade, que começa a ter a mente embolada, raciocínio, até a parte física, o andar, a visão, mas especialmente a mente, capacidade de raciocinar, de julgar, de decidir, fica toda atrapalhada. Então, o sóbrio é aquele que ele examina com serenidade e de uma maneira aguda e correta, serena e bem feita. O humilde sabe os seus defeitos e as suas virtudes. Paulo falou de virtudes dele. Chegou uma vez a dizer assim, eu estou quase como um louco aqui falando. Mas vocês me obrigaram a fazer isso, vai em 2 Coríntios. Vocês me obrigaram, eu vou ter que me defender aqui e falar algumas coisas dele. Com moderação, com propriedade. Não além, não é alguém. Então, ele sabe de uma maneira isolada, ele sabe os seus defeitos e as suas virtudes. Mas quando ele se compara com outro, prefere se colocar abaixo. Se considera inferior. Então, primeiro, humildade. Sem uma humildade muito, muito correta ou real no seu coração, sua avaliação vai ser mal feita. Segundo, sobriedade. Falei um pouquinho dela já, mas agora eu vou falar um pouquinho mais. Calma, controle, serenidade de espírito. Vamos a 1 Pedro 4 e 7. 1 Pedro 4 e 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. A palavra aqui traduzida como criterioso é exatamente a mesma palavra traduzida como moderado ou com moderação lá de Romanos 12, 13, que eu acabei de ler. Mesma palavra. Às vezes, quem sou eu para criticar os altamente eruditos tradutores da Bíblia? Mas, às vezes, eu pessoalmente gostaria que eles usassem menos palavras no português para traduzir a mesma palavra no grego. Às vezes é importante, mas às vezes eu acho que confunde. Então, usa a mesma palavra para facilitar a pessoa a entender as escrituras. Então, lá tem com moderação e aqui tem criterioso. Se for um dicionário, vai ter muita coisa em comum, mas não vai ser tudo, não. As palavras, as ideias são um pouquinho diferentes de moderado e criterioso. Não é igual. Aí você vai para o grego, é a mesma palavra, mas a mesma, sem tirar, nem pôr, igual. Ora, então teria sido melhor repetir ou uma ou a outra, não sei qual. Mas eu não sou tradutor, não conheço as angústias de um tradutor que devem ser enormes na hora de você escolher a palavra que vai colocar. Eu não estou aqui gratuitamente criticando. Mas é bom, pelo menos, ter em mente que muitas vezes você ir muito fundo no português pode ser uma armadilhazinha se você quer entender com mais profundidade as escrituras. Ok. Não é sábio pedir para um atleta, por exemplo, se avaliar. O camarada tirou primeiro lugar, medalha de ouro. Acabou de subir no pódio, recebeu a bruta medalha dele no peito, adrenalina lá em cima, alegre, se sentindo o super-homem. Aí chega o repórter e diz assim, amigo, faça aqui uma avaliação de toda a sua carreira como atleta. Não vai sair uma avaliação sóbria. Não está no momento. Ele está eufórico, feliz, se sentindo o máximo. Ele não está sóbrio. Não é que ele bebeu. Está vendo a adrenalina ser mais forte do que a bebida na hora dessa. Ele fica muito excitado. Aí você, o mesmo repórter chega para o último lugar, coitadinho, num canto lá chorando. Último lugar. Aí você, meu amigo, faça aqui uma avaliação de toda a sua carreira de atleta. Não vai sair uma avaliação sóbria. Está deprimido, triste, treinou não sei quantos anos, por algum motivo circunstancial, sei lá o que aconteceu, o homem tirou o último lugar lá, e vai fazer uma avaliação de toda a carreira dele naquele momento, não é sábio. Porque não vai sair sobriedade de nenhum do eufóricozão e nem do deprimido lá. Espera um mês. Pronto, espera um mês. Aí você converse com um e converse com o outro. Olha, se você gravasse a conversa de um aqui, e do campeão, depois de um mês, a mesma conversa depois, ia ser bastante diferente. E do outro lá. Já estava recuperado, talvez, treinando de novo para a próxima. Ou não sei, já tinha mudado, era de ramo. Não sei. Mas pelo menos haveria sobriedade. Não desta forma. Peça a Deus que lhe dê sobriedade, serenidade em todos os momentos, mas de uma maneira especial, como estamos falando aqui, numa autoavaliação. Não vá se avaliar num momento de grande emoção, porque vai ser uma avaliação ruim. Talvez porque não uma série de autoavaliações, até para você pegar momentos diferentes na sua vida e juntando tudo, então dá uma média bem sóbria. Mas seja como for, e já querendo encerrar essa questão da autoavaliação, lembre-se dessas duas coisas sempre: humildade e serenidade ou sobriedade. O resultado desta avaliação vai ter muito a ver com a maneira com a qual você se entregará à comunhão com os irmãos. Você está se autoavaliando para poder saber o que você tem a contribuir na comunhão com os irmãos na igreja. Voltando lá para o nosso propósito. Não quero ir tão longe a ponto de você esquecer o fio da meada. Estamos falando de comunhão na igreja. A comunhão começa com você próprio, antes de ir para o outro. Com você próprio. Falando de você próprio, seria muito bom você fazer uma autoavaliação para saber como é que você se encontra espiritualmente e como é que você vai se entregar ou praticar esta comunhão na igreja. O fio da meada é este aí. E o resultado desta autoavaliação vai direcionar para onde o rumo que você vai tomar. Tipo, você vai concluir que está espiritualmente bem, com humildade, com sobriedade. Não, eu estou razoavelmente bem na minha vida cristã, com minhas lutas, obviamente, com pecados, que eu nunca vou me livrar deles, infelizmente, ainda nesta vida. Eu sei disso tudo, mas eu estou bem. Eu fui fundo avaliando o fruto do Espírito no meu coração, o amor, a alegria, paz, longanimidade e tal, minha vontade de conhecer as Escrituras, meu esforço de conhecer as Escrituras, minha comunhão com Deus, minha intimidade e tal, meu andar cristão. Eu acho que eu estou bem. Graças a Deus, eu estou bem espiritualmente. Então, de propósito, você vai tentar aconselhar alguém. Opa, estou bem? Então, eu tenho o que contribuir com a minha igreja. Se eu estou bem, me convidaram para um cargo na igreja, que nunca pensei nem exercer. Fiquei muito honrado com esse convite que o pastor me fez. Então, ou a própria igreja, numa eleição. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Eu me examinei. Eu acho que eu estou indo bem na vida cristã. Eu vou aceitar. Eu acho que eu tenho que contribuir. E isso é uma responsabilidade de quem se avalia sobriamente, humildemente, se avalia bem. É uma responsabilidade, muito bem. E agora? Você está bem? Estou, graças a Deus. Ótimo, legal. E agora? O que é que você vai dar para a sua igreja, contribuir para a sua igreja? Como é que você vai enriquecer a sua igreja com essa sua situação espiritual saudável? Já pensou nisso? Ah, vai ter uma programação até boa daí, mas não vou não. Estou cansado. Mas sua presença lá vai fazer talvez alguém chegar para você e contar que está angustiado, ou vai animar outra pessoa de alguma outra forma. Vai surgindo uma briga entre jovens no meio de uma quadra de futebol e você está lá e, gente, minutinho, você não está bem espiritualmente? Ajude. Não vai? Vai ficar em casa porque quer? Ajude, colabore para que a igreja também vá crescendo espiritualmente. Aí você conclui o contrário, você está mal. Eu não estou bem espiritualmente. Tentei ser humilde, tentei ser sóbrio na minha... Não estou bem, não. É uma outra direção. Antes de tudo, você vai evitar influenciar muito. Porque você não está bem, está sem condições. Aí, claro, vai depender muito do grau de que não está bem, em que área você não está bem. Estou tratando aqui de uma maneira bem geral. Mas você vai procurar mais se aconselhar do que dar conselho, você vai procurar mais receber conselho. Tem tempo para todo propósito debaixo do sol. Tem tempo para você aconselhar? Tem tempo para você ser aconselhado? Se um conselheiro acha que ele é conselheiro do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, péssimo conselheiro. Que vai ter algum dia no ano aí que ele vai dizer assim: oh, eu estou precisando tremendamente de um conselho. Eu não estou em condições de aconselhar ninguém hoje, não. Talvez não corra bem assim, elementar. Corra mais profunda, não. Não estou em condições, não. O irmão tal poderia me ajudar. Aquele irmão já tem observado. Eu vou ligar para ele. Eu vou tentar um almoço com ele. Eu vou querer conversar com ele. Isso é sabedoria pura. Eu não estou bem. Não estou bem. Eu preciso de ajuda. Claro, a primeira pessoa, pessoas que vêm, é o pastor, os pastores da igreja. Muito justo, correto, procure ajuda. Mas, além deles, outros irmãos na igreja. E me convidaram para aquele cargo e tal. Eu disse, não vou aceitar. Fiquei muito honrado. Nunca pensei um dia ser convidado para aquele cargo. Não vou aceitar. Eu não estou em condições. Eu não vou beneficiar a minha igreja da maneira como eu estou. Eu vou beneficiar a minha igreja melhorando. Melhorando. Isso é uma fase. Eu vou tomar providências agora. Que tome, né? Mas eu vou tomar providências para poder estar numa posição em que eu possa ajudar os outros. Quem está com a mão suja, não coça os olhos. Então, se você está em não está em condições de comungar muito com os irmãos, no sentido de falar, de contribuir, de influenciar, de ensinar... Se recolha mais, com discrição e tudo, mas se recolha mais. Você é um membro que está com uma certa enfermidade no corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Então, você está com um dedo inflamado e, se piorar, você vai ficar com febre. Então, todo o seu organismo está com febre por causa de um dedo. Então, o membro sábio, ele vai reconhecer que não está bem e a comunhão dele... Em momento nenhum eu disse, esse membro que não está bem não tem condição de ter comunhão com a igreja. Eu não disse isto. A forma da comunhão é quando ele vai pedir conselho ao irmão, isto é comunhão. Quando ele vai para uma reunião da igreja ou para um culto da igreja, está lá tratando todos bem, sorrindo legitimamente, corretamente, mas ele tem mil maneiras de contribuir, não é de uma maneira mais forte. Como eu falei, um aconselhamento, ou dando aulas, ou pregando, ou assim, tem que ter mais cuidado com isso. Mas a comunhão que ele vai ter continua sendo muito importante. Ele não vai se isolar, ele não vai sair nem do chão, ou do buraco onde ele entrou. Então, vai procurar comunhão, sim. Mas para ouvir, aquecer, aprender, crescer em Cristo... E assim voltar a ter condições de ajudar os outros. Em suma, quando você pensar em comunhão na igreja, a primeira pessoa a considerar é você próprio, visando dar uma contribuição positiva para a sua igreja através desta comunhão. Peça a Deus sempre que lhe dê o privilégio de lhe enriquecer a igreja com a sua contribuição. Não está em condições, adquira, vá atrás, e Deus lhe dá condições, através de irmãos, através de vários recursos, mas ele coloca em condições de novo de ajudar as pessoas. Eu vou fazer uma pausa aqui, seria a hora então da pregação, que não vai ser, mas vai ser uma segunda aula. Eu espero encerrar essa segunda parte ainda hoje. Então vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo Teu Espírito que nos ensina, nos ajuda, e que nós possamos entender com mais profundidade essa questão de uma comunhão saudável na igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.